Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
Eu sou a Thay, bebendo água.
Eu sou a Gabi.
E eu sou o Pan.
E esse é o TVMcast número 64. Nesse episódio a gente vai falar sobre a animação da Disney Red. Mas antes, vamos pro nosso bloco de jabá e saber o que a gente anda fazendo e os projetinhos que a gente tá envolvida.
Jabazinho.
Aproveitando que esse episódio aqui é sobre o Red, eu gostaria de fazer uma propaganda específica, porque nesse mês, o Apoia-se do Tava Imaginando tem a temática de Red, então a gente vai trazer vários wallpapers, coisas fofinhas, relacionadas a esse universo gracinha criado pela Domichi. E aí eu gostaria de convidar vocês a apoiarem o Apoia-se lá do Tava Imaginando. Tem link lá no arroba Tava Imaginando, nosso Instagram, e em qualquer outra rede social que você puder nos encontrar.
Continuando então, vamos começar com o jabá pessoal. Eu sou o Pan e eu sou ilustrador também, assim como a Thay. E meu arroba no Instagram é pambi.ilustra. Então você pode ir lá e ver ilustrações muito legais. Então as encomendas estão abertas. Você pode pedir retratos, pode pedir design de personagem. Aí como pro seu perfil de rede social e enfim, o que mais você quiser. Vem com a ideia que a gente fecha. Além disso, tem outros projetos. Um deles é o AfterScast, que é um podcast que está disponível aí nas plataformas de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcasts. E é um podcast de cultura afrodescendente, que tem 20 episódios. Tá duas temporadas lá completinhas para você agregar aí conhecimento sobre essa temática racial.
Então você consegue me encontrar. Encontrar todas nós no Sindicato RPG, atualmente lançando alguns episódios da nossa campanha em 12 Reinos, chamada Desventuras. Então, vai lá que a gente tá quase finalizando essa campanha e tá muito gostosinha de ouvir.
Tem algo a dizer, Thay?
Então agora, lá na Forja, online, você pode encontrar pôsteres e tem pôsteres incríveis. Tem artes minhas que eu fiz pra coleção da Loba PSD, então tem artes de Elden Ring, de...
Dark Souls,
e vai ter muitas outras, então estejam preparados, porque você pode encher a sua parede de posters maneiros de outros gamers!
É isso, é sobre.
E você também pode encomendar a artezinha da Thay, não tava imaginando.
Pronto, jabá feito, galera!
Dito isso, então, bora pro nosso episódio aí.
Bora lá.
Eu sou Meilin. Eu visto o que eu quero, falo o que eu quero todos os dias, sem exceção. Eu sei, é muita coisa, mas eu não posso vacilar. Je ne peux pas plan. Tem que ter foco, certo? Fortão! Esse vai ser o melhor ano de todos e nada vai me atrapalhar.
Isso aí!
Do mesmo estúdio de Divertidamente... E os incríveis.
Mei Mei, o café tá pronto.
Tô indo.
It's gonna be me.
Tudo certo aí?
Sou um monstro vermelho nojento.
Isso já aconteceu antes?
O que você disse?
Então, esse ano aí a Disney, ela trouxe pra gente esse presente com embalagem vermelha e fofinha de panda, que é Red, que é um filme muito delícia que você pode encontrar lá na Disney Plus, foi lançado pelo streaming, não foi pro cinema, mas é um filme que fala sobre a puberdade feminina, ou como a Domichi descreveu lá no documentário Abrace o Panda, eu acho. É A Puberdade Mágica. É um filme muito gostosinho. E esse filme, que é super legal, super gostosinho, teve, antes da gente falar necessariamente dele, assim, do que aconteceu, teve alguns tipos de polêmicas envolvendo ele, e como polêmica vem, tipo, mentira, como polêmica é uma coisa que gera conversa, eu trouxe uma aqui que pelo menos incomodou muito a Thay.
Pera, então a gente vai começar com a raiva, pra depois ficar
isso, pro amor.
Feliz.
Mas não é raiva do filme. não entendo errado, não tem raiva desse filme aqui. É que duas coisas chamaram a atenção junto com o lançamento desse filme. Uma que eu gostaria até de começar por ela, só porque a Thay ficou muito puta. Que é com o fato de dizerem que Turning Red não parece Pixar. Por causa do seu traço estilizado, por causa do formato dos personagens, por causa do jeito que tá ali, da estrutura do filme. Isso também aconteceu com o Luca. Também disseram que não tem a cara da Pixar, assim. E aí eu quero saber a opinião de vocês, e principalmente a opinião da Thay, que tá pistola. Não sei porquê, mas eu quero saber, né?
Se a Thay ficar pistola, eu quero dizer, o que seria a cara da Pixar? O que seria o traço da Pixar? Definir uma empresa com várias pessoas que trabalham nela, com vários estilos diferentes, vários artistas diferentes, você definir isso em uma coisa só, em um estilo só, é impossível. É impossível. Porque não é o mesmo diretor, não é o mesmo designer de personagem que faz cada trabalho. Então vai ter a característica daquele artista ali, velho. Então não tem essa história de, não tem a cara da Pixar, não tem o traço da Pixar, não parece Pixar.
Mano, isso é só besteira. Você, tipo, se tu comparar Valente com Divertidamente, o traço muda.
Cara, eu concordo com vocês. Eu acho que primeiramente, a frase que o Pan soltou foi, o que que define ser ou não ser Pixar? Eu li algumas coisas sobre. Algumas pessoas falaram que é a estrutura melodramática, no caso, que vai te fazer chorar.
Red.
0 a 100. Mas então, eu ouvi alguns podcasts sobre, e a maior parte das mulheres que fizeram parte ali da bancada do podcast falaram: chorei. 5 minutos?
Chorei. Muito, velho.
Não sou uma mulher, chorei.
Eu não chorei, gente, olha aí. Aham.
Ah, para, você não chorou da segunda vez que você viu.
Então, é realmente pensar, o que que é esse traço da Pixar? Falaram também que tinha a ver com a anatomia dos personagens, né?
Ah, isso daí me pegou com uma raiva.
Que a anatomia tá gordinha, né, toda pequenininha e fofinha, e tem referências pra caramba do anime. E são referências que a Domichi tem.
Sim. Aí, foi a melhor parte, cara. Toda vez que tinha uma expressão, tipo, é porque é exageradaço, né? Ela gosta de exagerar, e normalmente em animação 3D, não tem tanto esses efeitos de, tipo, olhos brilhantes e, sei lá, estrelinhas e folhas de sakura pelos lugares, sabe? Tem muito lá principalmente lá no templo. É muito legal, é muito bonito.
Sim, né? Porque também ela trouxe essa carga da cultura dela, né? Cultura oriental dela mesma. Ela quis trazer isso pra obra, né? Até é uma forma de respeitar, né? Sua ancestralidade, sua história, tipo, seus antepassados, e trazer isso pro seu trabalho também. Eu acho que é uma forma de mostrar a identidade. Ela tá mostrando a identidade dela.
Isso em algum momento incomodou vocês, a anatomia?
De jeito nenhum.
Na animação? Ou, tipo, os exageros em algumas partes da animação, tipo aqueles olhos gigantes brilhando. Isso não me incomodou em momento nenhum.
De momento nenhum. Pelo contrário, agradou, né? Porque é muito lindinho, muito fofo, gente.
Foi muito diferentona. Mas acho que uma coisa que aconteceu, pelo menos foi uma sensação que eu tive assistindo o filme, e que depois eu tava olhando os relatos das pessoas, né? Que quando saiu o filme, teve aquela classificação dos filmes da Pixar. E aí eu fiquei bem revoltada, porque pra mim todos estão em primeiro lugar. Só que o que eu acho que ficou, que talvez as pessoas não tenham entendido e não tenham curtido, é que em alguns momentos o filme, ele faz a gente sentir vergonha alheia. Da forma como ele lida ali com as coisas. E isso a gente tá um pouco mais acostumado. Porque eu senti que ela conversou muito com a geração Z, esse filme. Porque tem muita referência. Tem referência do BTS, tem muitas referências da cultura não ocidental. Então, que pega um pouco mais a geração Z. Mas também tem esse lance da gente rir da vergonha alheia, assim. Rir de besteiras que a gente fala, caraca, eu já fiz isso. E tem gente
demais.
Que simplesmente não aceita que já passou por algo parecido, ou não consegue se enxergar em certas situações ali que são apresentadas. O negócio dela desenhar o menininho debaixo da cama.
Nossa, sim!
Cara, eu só pensava em mim, que eu tinha tanto caderno com assim, tentando desenhar as pessoas, e aí eu ficava empolgada, eu ficava, cara, é muito difícil alguém aceitar que já passou por aquilo, eu acho, assim.
E ela com vergonha dela tá desenhando ela com o menino, tipo, já passei por isso.
E o meu pensamento foi, por que ele era meio sereia? E ficou na minha mente o tempo todo. Em Gravity Falls, tem um cara que ele é meio galanzinho, que é o Mermando. E eu lembrei dele na hora, sabe? Um homem lindão, de cabelo lindo, assim, tipo, e meio sereio. Eu falei, que isso? Que cara de puberdade, não. Que estranho. E eu tentei pensar em todas as coisas que eu curtia nessa época e fazia coisas constrangedoras assim também. Então acho que é legal, porque conversa muito com a nossa puberdade também, né? Tipo, essas coisas constrangedoras que a Gabi falou que, nossa, tipo, a mãe dela descobrindo que ela desenhou aquelas coisas e achando que tinha acontecido algo. E, tipo, ai, meu Deus!
Naquele lugar, e a mãe dela,
tipo, meu Deus, e a mãe dela botando isso a público, meu Deus.
Cara, as cenas de vergonha alheia foram muito fortes.
Doía muito. Assim. Sim.
Eu fiquei com vontade de me esconder, de verdade. Eu falei, caramba, nossa.
E todo mundo já passou por um momento muito parecido.
Gostaria até que vocês dividissem aqui apenas por respeito ao Meilin, sabe? Se vocês tiverem uma cena de vergonha alheia a nível bom...
Eu tenho uma pra minha mãe.
Qual? Como é que foi?
É pequeno, mas eu fiquei com uma vergonha, tipo, colossal. Eu queria enfiar minha cabeça dentro de um concreto e morrer sufocada. Eu tava andando de bicicleta, minha mãe tava vindo atrás. E, tipo, tinha um grupo de crianças, adolescentes da minha idade. Eu estava andando de bikezinha de boa. Aí, sabe quando você tá andando e aqueles cachorros vêm correndo? Eu fiquei muito assustada e eu queria parar. Aí a minha mãe passou direto e ela me xingou na frente de todo mundo. E eles começaram a rir de mim.
Ai, que vergonha. Nossa.
Eu não saí. Tipo, eu tava indo pra casa da minha avó e eles estavam ali do lado de fora da rua dela. Eu não saí. Lá de dentro, até embora.
Cara, é constrangedor.
Ela me chamou de pamonha mole. E eu, tipo, ela nem me xingou. Tipo, uma parada muito horrível.
Pamonha mole.
Mas eu fiquei com muita vergonha. E eles ficaram rindo e repetindo o que ela falou. E eu fiquei, tipo, de morrer. Não tenho o que dizer, né? Ai, foi horrível, né?
Dói um pouco.
Dói sim.
Tá doendo agora, gente. Não queria ter voltado.
Nesse passado, cara, a minha mãe já fez uma coisa semelhante, assim, de constrangedor comigo. Ela fez o meu aniversário na escola e aí ela fez tudo lá, bonitinho, que era pra ser legal pra mim, supondo que eu tinha amigos, que eu gostasse das pessoas. E aí ela me fez dançar com um garoto que eu gostava e tirar fotinhas com ele como se fôssemos um casal. Só que nós não nos falávamos, eu só gostava dele, sabe? E eu fiquei muito constrangida, porque a minha mãe pediu pra ele tirar fotinhas comigo como um casal. Sabe o quanto isso me deixou desconcertada? Eu fiquei tão, ai meu Deus, eu sou ridícula, que vergonha. Ai meu Deus, e minha mãe me arrumou todinha, sabe? Ela deixou o meu cabelo super afro, e naquela época ter um cabelo super afro não era uma parada legal. Vamos parar pra pensar, sabe? E aí eu tava com uma calça de boca de sino, com uma bonequinha pendurada. Gente, não foi. Eu não me senti a rainha do baile. Na verdade, eu me senti muito constrangida.
Sabe coisas de um pouco mais velho, assim? Mas, enfim, quando eu já era adolescente, já, tipo, eu já tinha uns 15, 16 anos. Aí, uma vez eu estava no ponto, estava eu, meus colegas. Sim, ponto no centro aqui, no centro de Três Rios. Nossa cidade é pequena, né? Mas só que a gente pegava ônibus pra eu vir pra casa da escola, né? Então eu tava no ponto onde eu pegava ônibus pra voltar pra casa. E eu estava lá, eu e meus colegas. E quem estava lá? Um garoto. O garoto que eu gostava. Então o que aconteceu? Estávamos todos lá, minha mãe passa e fala: oi, Paloma, e não sei o que, vai logo pra casa, viu? Aí, como é que você tá, filhinha? Você comeu? E começa a falar um monte de coisa. Sim. Aí eu, meu Deus, eu já mexi a minha cara. Aí, sabe aquelas coisas de adolescente, mãe? Não mostra que eu sou a filhinha da mamãe.
Eu não sou mais um bebê.
Eu não sou mais um bebê. Fiquei tão constrangido. Nossa. É, tipo isso, né? Aquela época. É. Aí foi assim. Aquela época ainda que eu era uma menininha.
E o filme, ele passa bastante nessa transição, né? Tipo assim, que a gente tá querendo ser mais independente, sim, com 13 anos, né? E se achando mais independente pra parte em que a gente ainda é neném da mamãe.
Totalmente.
E a mamãe não quer saber, não. Trata a gente como o bebê da minha mãe, da mamãe.
Cara, uma coisa que eu fiquei, tipo, eu adoro filmes que tem coisa familiar, que envolve mãe e filha. Eu choro pra caralho.
Que nem um bebezinho de colo, tô falando sério. Qualquer cena que quando a Ming chegava perto da Melinha, a Tainá começava a chorar. Do nada, assim. Era só a proximidade das emoções e pai, ela já começava a chorar.
Outro filme que eu chorava pra caramba, Valente, só pra saber. História de mãe e filha acaba comigo. E,
sim.
Eu não sei como é que foi a criação de vocês, mas eu via muito a minha ligação com a minha mãe, com a May e a mãe dela. Essa coisa de você querer aprovação e, tipo, e ter que mentir às vezes pra suprir essa expectativa que ela tem sobre você. E ela tá tão presente na sua vida que parece que tudo que você faz é uma mentira. Nossa. Ou eu fui pra uma psique assim muito profunda.
Não, faz sentido, sim. A minha mãe nunca permitiu que, por exemplo, eu xingasse, né? Ela nunca deixou que eu fizesse esse tipo de coisa. Então, na escola, você ser a garota esquisita que não sabe nenhum palavrão sem ficar constrangida e não sabe quase nada porque viveu na bolinha da mamãe, é estranho. Mas se eu me tornasse uma pessoa que poderia se adequar melhor na escola, eu não seria mais o bebê da mamãe. Então, tem essa transição estranha, assim, meio... que você não quer desaprovar de um lado, mas também não quer ser rejeitada pelo outro. Então, fica essa batalha. Né? Gabi, eu gostaria de ouvir antes da gente prosseguir aqui a sua cena de constrangimento, obrigado.
Que é isso?
Não, então, eu tava tentando lembrar, mas é que eu não tenho tanta memória. Só que eu lembro que minha mãe já fez muita coisa. Eu morava bem do lado da minha escola. Então a minha mãe, ela era mais amiga dos meus amigos do que eu. Então sempre que os meus amigos iam em casa, ela ficava zoando na minha cara e todo mundo rindo. Então, tipo... Eu levava as pessoas na minha casa pra não serem amigas da minha mãe e me zoar. Era um bullying feito pela minha mãe, assim, basicamente.
Nossa, saudável, uau.
Muito bom, muito gostoso. E até hoje, assim, ela faz umas coisas que eu dou risada, eu tento me zoar junto. Porque, acho que a primeira vez que ela conheceu o Paul, ela ficou me zoando pra ele. É assim, é todo meu amigo novo, todo meu amigo, ela junta e começa a me zoar.
Caramba.
E a pessoa começa a zoar junto, entendeu? Então é assim.
Mas eu acho que mais nova, você não tinha uma compreensão tão tranquila quanto você tá falando aqui, né?
Eu não tenho ainda, não.
Ah!
Eu choro de madrugada. Não, nossa, eu não tinha nenhum. Tanto que eu não queria que as pessoas... Eu odiava quando as pessoas queriam na minha casa. Tipo, eu não levava amigo. Tanto que eu acho que até hoje eu não gosto de levar amigos pra casa. A minha mãe não conhece muitos amigos meus. Quer dizer, não, ela conhece porque ela vem em São Carlos. E aí eles estão aqui. Mas na minha adolescência, isso era quando eu era bem pequena, assim, né, primário ali, muita gente ia na minha casa e começava a me zoar. Mas nossa, na minha adolescência, eu evitava levar gente na minha casa, porque eu sabia que esse tipo de coisa acontecia. E eles acabavam virando mais amigos dela do que meus. Então, então essas coisas, assim, que acontecem, sabe?
É diferente essa
música triste.
Nossa, sim, esse contexto é diferente, porque a sua mãe... Ela era o adolescente que tava ali zoando com você, com outros adolescentes. E você, na verdade...
Eu sou mãe do seu buller.
Caramba!
Isso me faz lembrar da minha irmã, sabe? Tá ligado? Minha irmã faz isso.
Ela era o seu buller também?
Nossa. Minha irmã. Ou ela não junta... Ela não fala mal de mim pra vocês, por exemplo.
É verdade,
vocês vêm.
Faz sim.
Sim. É sobre...
Por muito tempo era assim, nossa convivência. Eu ia lá na casa do Pan. E, tipo, eu e a Gisele ficávamos falando mal dele enquanto ele tava ali. E essa, sabe?
E essa era minha irmã e minha melhor amiga, vocês estão vendo, né?
Gente.
Saudável! Essa é a palavra do dia.
Mas eu não ficava constrangido, não. Eu até, às vezes, até entrava na conversa também.
Sim.
Pra falar mal de mim. É sobre.
Mas a Thay tava falando ali sobre voltar, né? Tipo, eu achei interessante que a gente tem aqui vivências muito diferentes de uma pessoa que é sino-canadense. E aí lembra a segunda polêmica que eu gostaria de trazer aqui. Que foi, na verdade, a que me chamou mais atenção por razões de falta de senso, né? Que é o burburinho dos 5% de pessoas que não gostaram de Red, sabe? O Cinema Blend publicou uma resenha de um jornalista chamado Sean O'Connell. E nesse texto, ele tá criticando a Domichi por abordar coisas muito específicas da sua comunidade asiática. O medo dele é que ela ser tão específica que não acabasse se comunicando com as outras pessoas. Ó, o que ele disse, assim. Ao especificamente ancorar Red na comunidade asiática de Toronto, a Domichi parece ter produzido do filme para os seus amigos e familiares, o que limita o seu alcance. Ele disse que os filmes da Pixar têm audiência universal, sabe? Que representam o todo, muitas pessoas.
Não,
e esse filme não.
Quem é um boneco falante?
Porque o mundo todo é feito de pessoas brancas, cabelo loiro,
né?
Olhos azuis.
É,
sim. O mundo não é globalizado mais.
Nossa.
nossa, as pessoas asiáticas não estão mais em todos os lugares do mundo. E também as pessoas não, as pessoas que não têm descendência asiática também não querem saber sobre a cultura do próximo. Não querem, não. Querem, não.
Ai, cara, isso pra mim é chorinho de quem gosta de deixar tudo eurocêntrico, sabe?
Mas
e fica, tipo, tudo que sai da sua cultura europeia não está certo. Quando a pessoa vem com essa de, tipo, ah, você fez uma coisa culturalmente muito embasada em uma parada que é muito diferente do Ocidente, eu já não escuto mais.
Enquanto a gente tava conversando, a Thay trouxe um exemplo muito interessante, e ele é pesado porque ele vem de um grande rei da literatura, né, que é o Stephen King. E ele gosta de colocar como cenário o local de onde ele veio e as pequenas coisas que ele conheceu ali do Maine, ou criando cidades pequenas que parecem a que ele veio, sabe? Mas ninguém fica muito puto com ele por falar de uma pequena cidade.
Maine em tudo! Tudo é Maine.
Exatamente. E é uma parada que tem um grande peso. A gente teve a adaptação de milhões de adaptações das obras dele, que falam dessas pequenas cidades, com, sei lá, tipo, um mistério envolvido, e todo mundo conseguiu se sentir identificado com alguns personagens, irritado com os que era pra ficar irritado, sabe? Houve uma conexão.
Eu não me identifico com tudo que tem nos livros do... Eu não sou um homem hétero, cis, de meia idade, branco, que mora no Maine, sabe? Mas Sim. dá pra me entender a história.
É muito interessante. Não existe nada. Nada específico. Mais específico.
Ele faz histórias assim com esse tipo de personagem em contextos culturais que eu não conheço, entende? Então eu vou conseguir entender a história. Se você não consegue ver, então falando especificamente pra esse cara que fez a crítica.
Se ele ouvir esse episódio.
Se ele conseguir. Pra você, como que ele chama?
Sean O'Connell.
Sean O'Connell. Se você não curtiu, o problema é seu. Não assista.
Masturbador de colonizador.
Meu Deus. Gente. Ele chegou até a pedir desculpa por esse comentário aí, mas de toda forma a gente continua classificando essa crítica como sexista e racista, né? Porque a gente não pode Sim. esquecer que é um filme da Pixar dirigido por uma mulher em que a vivência dela foi levada em consideração, e não só dela, né? Porque lá no documentário Abraço um Panda, é uma vivência de várias outras mulheres que acabaram se tornando esse Frankenstein que é a Mei-Lin. E é bem interessante porque, cara, a gente teve uma equipe full feminina criando uma coisa incrível pra gente, sabe?
Quando acaba o filme tem aquele créditos.
Sim, nossa.
Um monte de nome de mulher.
Um monte de mulher, velho. É muito legal.
E você fica, caraca, mano, eu quero trabalhar na Pixar.
Um desses grandes nomes aí que a gente viu foi o da Billie Eilish, mas pelo que eu soube aqui por Gabi, Behind the Scene,
conta,
é que
Gabi.
Esse nome conta tava ali, mas ele não faz sentido estar ali. Gabi, me explica isso melhor.
Eu não vou saber explicar, mas assim, a gente foi procurar aqui em que momento ela esteve envolvida. E só aparecia o nome do Phineas. E eu não sei se foi porque ela pode ter feito alguma coisa em conjunto com ele. Mas não teve realmente, assim, essa participação. Pelo que pesquisamos por aqui. Mas a gente pode estar errado. Então, se você aí sabe onde Billie Eilish esteve inserida, esteve envolvida nessa produção, por favor, nos diga.
Encontre a Billie.
Encontre
Esse
a Billie.
É o jogo.
Nossa, um quadro Encontre a Billie. Eu quero isso.
Nossa, Encontre a Billie.
Eu pensei que ela tinha escrito as músicas junto com o irmão. Foi
eu
essa que
também.
Eu pensei.
É.
Mas não.
E o irmão dela não só escreveu, né? Ele é o Jesse do Four Town. E é tipo... Ai, meu Deus!
É muito foda. É muito foda.
Assim, só uma pergunta. Mais alguém ficou fã do Four Town? Porque eu sou Four Town, né?
Eu sou Four Town,
tô seguindo eles no Spotify. Eu tô esperando lançar o novo álbum. Mas
cara,
aí,
tem álbum do Spotify? Sério?
Tem?
Sim. Quem é o pai de vocês, gente?
Não,
o meu é o
Robert.
Meu Deus. O meu é aquele menino, o menino do meio, o menino que eu esqueci o nome. Eu sou péssimo com nome, gente.
O que fala pra
meu
vocês?
Deus.
O que fala pra vocês?
O menino do meio, que começa cantando, que desce as escadas.
Ele é o meu também, é o...
É de todo mundo, né?
É, eu acho que é.
Ai, o Robert, gente. Robert. O que é o Robert? O que é esse homem? Ele fala francês. Ele tem a voz. Ele é interpretado pela... Quer dizer, a voz dele no original é a voz do carinha de Para Todos os Garotos que eu amei, não é? E eu fiquei... Agora eu achei ele um gato. Eu não consigo mais desassociar. Eu nunca achei ele, tipo, ah, meu Deus, o cara da minha vida. Mas agora, ele é o cara da minha vida. Não tem como separar o Robert
Muito
dele.
Carismático, gente. Muito carismático. Ai.
É bem prolixa, mas eu quero voltar no ponto. É que eu não tinha explicado por que eu tinha ficado puta. Um fato de todo mundo ter reclamado muito da anatomia Red.
Vai lá, Lina.
E, tipo, eu acho que é o meu momento de militar, sabe? Agora é o momento.
Vai
lá. É pra isso
Vai
também.
Vai que é tua.
Então, tipo, eu fiquei muito chateada das pessoas falarem que o design dos personagens e o design das coisas não eram legais. E acho que são pessoas não especializadas, provavelmente, que falaram isso. Mas eu já ouvi essa história em um outro lugar, eu acho que já comentei em outros TVMs, que era o design da filha da Starfire. Porque ela o quê? Ela era gorda. E todos os personagens, tudo na anatomia desse universo, é gordo e baixinho, é tudo redondo, é tudo fofinho. E a Mei Lin e as amiguinhas dela, principalmente a Abby, elas são gordas, sabe? Elas são gordinhas, assim, de estrutura. E você falar que o design é feio por causa disso, é só você usando uma desculpa novamente pra encobrir a sua pau na cozice mesmo. Tá?
É,
vai te a merda.
É uma maquiagem, né? Uma forma de você falar sem parecer gordofóbico. Sem parecer que você foi escroto.
Mascarando sua gordofobia. Tipo, é isso.
Sim,
tipo,
eu não gostei tanto da forma com que o personagem foi desenhado. Mas aí, conforme você vai entrando, mas por quê? O que que tem de errado? O que que tem de errado nisso tudo aí?
Ah, é porque é muito... Aí vai começar a falar, é porque é muito redondinho.
Cara, é a lógica daquela
palavra, cara. Tipo, a anatomia do filme inteiro é gordo e baixinho.
E
é tudo curtinho e gordo. É isso que é. Isso que te incomoda? É isso que tá te incomodando? Tipo, se você for comparar os outros filmes da Pixar, design de personagem...
E a anatomia de humano, né? Como eles fazem os humanos, tá diferente.
Sim, porque, tipo, eles fazem as pessoas esguias, magras mesmo. Tipo, pega Valente, ela é super longa.
Pega até Soul, né? Que não é...
Sim, tão... as pessoas são longas e tal.
Toy Story, eu lembrei aqui dos humanos também. Eles têm traços diferentes desse... De Red.
Meio europeu mesmo, né? Tipo, Toy Story, por exemplo.
Sim, até a mocinha de Divertidamente, a criança lá, aquela lourinha dos olhinhos claros.
É, verdade.
E eles são, tipo, anatomicamente desenhados, por mais que não tenham anatomia humana, né? Porque é cartoon de pessoas magras, é tudo esguio. E esse filme não é. E isso incomoda. E eu fico tipo, puta, eu quero que você vá tomar...
E é a lógica daquele cara que falou, tipo, as princesas eram bonitas antes, mas hoje em dia a gente tem a Moana, né? Lembra da crítica que aquele carinha que fez num podcast falou que a Moana é feia e que as princesas eram bonitas antes. Então, tipo,
ele tá dizendo que pessoas indígenas não são bonitas.
É uma forma de crítica maquiada. Tipo, a princesa Moana não é bonita, mas a Cinderela, ela era bonita, sabe? Tipo... É uma forma de você dizer a palavra, mas falar o que você quer dizer.
Você ser preconceituoso sem você ser explícito.
E depois essa pessoa fala que não é racista, que essa pessoa não é chupa-rola de europeu, essas coisas.
Pois é.
Eu adoro que tem uma sutileza nas opiniões da Thay, uma coisa assim
eu
fina.
Eu aprendi isso com a Gabi, tá? Ela falou primeiro, quero deixar bem claro, o Piela.
Sempre jogando pra mim.
E isso que me deixou muito chateada, porque era esse tipo de crítica, do tipo, eu não gostei dos designs de personagens, tipo, do design. Porque, tipo, em questões de contexto, tudo naquele filme conversa muito bem anatomicamente uma com as outras, tá ligado? Não tem, é impecável o filme, a saturação das cores é muito lindo, velho. Não tem como você reclamar de uma coisa dessas. E tipo,
sim.
O único motivo cabível é esse seu preconceito enrustido aí.
Verdade. É.
Não tenho nem o que acrescentar aqui essa crítica fervorosa.
Próximo gritou. Bloco.
Exato.
Só temos como concordar.
Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Domichi. A Domichi, ela tá na Pixar há um tempão. Ela é conhecida em outras coisas que a gente também já viu ela por aí. Tipo, ela tava em Toy Story 4 como storyboarder. Ela é storyboarder, animadora, roteirista, diretora. E ela é uma diretora sino-canadense, por isso que tem essas vivências tanto em Bao, que é o curta que ela ganhou o Oscar, quanto em Red. Ela trabalha na Pixar desde os seus 22 aninhos, agora ela tá com 36. E aí eu falei, ela tava envolvida em Toy Story 4 como storyboarder, Incríveis 2, O Bom Dinossauro. Ela também foi artista de storyboard Indivertidamente, que é o que a gente tinha falado da menina lourinha fofinha e pá. E em 2018 a gente conheceu um pouco mais dela com o seu trabalho autoral de Bao. Eu assisti um pouco antes.
Chorei também.
Gente, muito linda.
Eu já tinha assistido e hoje eu fui reassistir só pra me lembrar de como era. E cara... Chorei de novo, né? Impressionante.
Como
eu sei
a comida
o que
é bonita.
Como é lindo, como é uma gracinha. Tem essa similaridade, né? Tipo, não, essa conexão com comida.
Sim, a gente vê isso em... Tem uma cena dentro de Red que mostra o pai da Mei Mei cozinhando. Sim. E é tão lindo como aproveita aquela cena, assim... artisticamente pra mostrar a comida, sabe?
Cara, aquilo me lembrou muito um anime, né, sim, velho?
Anime ele, tem muito
fez, sim, lembrou anime e me fez lembrar de Ball também, quando ela fez Ball. Denotar essa semelhança, essa conexão.
Tem um vídeo no YouTube dela falando sobre Ball, né? Numa entrevista dela falando sobre isso. E ela fala sobre como que os pais chineses, eles se comunicam a partir de comida. Às vezes não sai um eu te amo, mas sai um bolinho. Mas sai um você tá comendo bem? E essa é uma forma de mostrar preocupação. E é uma gracinha, porque tem uma cena lá no filme, no iniciozinho de Red, em que ela se atrasa 10 minutos e a mãe dela fica muito preocupada. E uma das primeiras coisas que ela fala é: você comeu bem? E ela enfia dois bolinhos de Ball, assim, dois baúzinhos na boca da Meilin pra alimentar ela. É tipo um: eu te amo, eu tava preocupada com você, sabe? Só que sem usar essas palavras. Eu achei muito gracinha essa comunicação a partir da comida. Então, a comida também conta uma história, né? Quando ela faz comida com o pai lá, é muito gracinha. Domichi, ela é a primeira mulher a dirigir um curta e a dirigir um longa-metragem na Pixar, de animação, assim, a primeira mulher total, assim, porque a gente conversou que teve uma full produção feminina em Brave, lá, em Valente. A gente também tem isso acontecendo, só que não foi 100% feito por uma mulher, porque foi co-dirigido pelo Mark Andrews, porque eu acho que a Brenda foi demitida na metade da parada e rolou uma co-produção. Então, ela quase pegou, Brenda Chapman quase pegou ali esse primeiro cargo, que é uma vergonha pra Pixar, né? Porque é 36 anos de estúdio. E em 2022, a gente tem um filme realmente dirigido pra uma mulher. E é realmente muito complicado isso aí. Desses dois, como a gente citou, tem um pouco da vivência dela de ser meio chinesa e meio canadense. Eu me lembrei aqui que uma das preocupações que a Domichi teve foi colocar todos os dubladores originais com as etnias correspondentes aos personagens. Então, ela fez questão disso. Então, eu não sei falar direito o nome dela, Maitreya, a Dev, de Eu Nunca, ela foi colocada pra representar a etnia da Pri ali. Todos os personagens tiveram esse feeling aqui no Brasil, a gente não fez, né? Mas, por exemplo, a Sandra Oh, que é a maravilhosa lá de Killing Eve, de Grey's Anatomy, ela interpretou a voz da Min, e eu achei perfeito. E aqui a gente teve a Flávia Alessandra.
Eu fiquei irritada. Eu não queria assistir dublado. Eu até me senti um pouco escrota, porque eu falei assim: nossa, que bosta, quero assistir dublado não. Mas a gente assistiu primeiro dublado. Porque eu sabia que ela tinha se preocupado com esse negócio de cada personagem ser dublado pela pessoa ali da etnia. E isso eu achei muito foda.
Também, eu achei muito respeitoso. Muito
foi.
Foda.
Não,
foi.
Eu queria que o Jimmy tivesse
dublado. Ah, claro. Seria super de boa.
Muito, muito tranquilo, né? Mas isso me deu um pouco de agonia, porque a primeira vez que eu assisti foi em português. E aí, a voz daquele velhinho que faz o ritual é do Ari Fontoura. Que eu fico vendo ele falando no TikTok, no Instagram. E aí eu fiquei, cara, como assim, cara? Eu não conseguia levar a sério. Eu falava, vai dar merda isso aí. É o Ari Fontoura que tá fazendo, vai dar merda, ele não sabe fazer isso. E aí, eu já, tipo, foi uma outra história, foi uma fanfic em cima da história que eu tava assistindo naquele momento, sabe?
Mas, cara, ficou muito diferente pra mim saber, mas eu não acho que eles fizeram uma coisa ruim, eu acho que eles fizeram uma dublagem incrível, maravilhosa.
Sim,
não teve o mesmo pensamento do original, que é tentar pegar pessoas da etnia, mas mesmo assim eles fizeram um trabalho, pô, muito incrível. Eu não consegui reconhecer a voz da Flávia Alessandra, eu não consegui... Porque tava muito... Eu vi só a mim, sabe? Só a mim. Eu senti que as vozes viraram os personagens viraram as vozes. E isso pra mim foi tipo, uai, que maneiro. E, cara, a gente tem que falar sobre isso. Eu sei que é uma parada aleatória. Uma coisa muito besta.
Mas é TPM.
Eu até coloquei aqui o nome da dubladora da... A Nina Medeiros. Cara, ela fez a melhor Meilin que eu já vi na minha vida. Não que eu tivesse visto outras. Mas, cara... Que delícia que essa juventude animada, empolgada. Ela me lembrou muito a Bianca Alencar, que faz a Mabel de Gravity Falls, mas não é. Eu falei assim, parece pra caramba a voz, sabe? Essa empolgação. E eu amei a personalidade dela, sendo aquela coisa de adolescente. E pá, 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 que é uma coisa meio Disney, ao mesmo tempo não. Eu falei, ai, que delícia que eu ouvi essa vozinha. Ai, cara, que gracinha, sabe? É muito fofa. E ela super irritada e tipo, putaça com aquele menino, que eu não lembro o nome dele, de cabelo cacheado, que é babaca com ela. Ela irritada com ele, tipo, putaça, indo de panda pra cima dele, com aquela vozinha de neném. Ai, cara, eu fui muito, muito cadela dessa dublagem, infelizmente. Eu não assisti nenhuma das vezes na língua original. Eu deveria ter feito isso. Ai. Pode me chamar de cuzona.
Gente, eu adoro animação dublada, desculpa.
Eu também, eu amo.
Que é imersão pura, tá ligado?
Tipo... Eu amo o tom que os dubladores brasileiros trazem pras coisas. O quanto que eles traduzem e, tipo, real.
Coisas específicas da nossa língua, sabe? De piadas.
De adaptar, né, a linguagem pra gente conseguir entender. Eu acho isso muito foda também. Eu acho que a dublagem brasileira é a melhor. Porque consegue se comunicar, passar a mensagem e se comunicar com quem tá assistindo. Uhum. Só que eu não tenho. Eu amo a dublagem original, gente. Eu, infelizmente, sou essa pessoa, eu acho muito foda. Eu fiquei incomodada no começo que eu fiquei. Porque fazia tempo que eu não assistia a animação dublada. Porque, por exemplo, Encanto, eu queria ouvir as vozes que eu conhecia, das pessoas que eu conhecia. Então, tem esse negócio também, de quando você começa a consumir muita coisa de um ator específico, você quer ouvir a voz dele ali naquele filme. E aí, isso aconteceu um pouquinho comigo com Red também. Mas, realmente, assim, eu acho que as dublagens que eu mais gostei foram das meninas, assim. O grupinho de amigas. Nossa. E, inclusive, a gente precisa falar sobre esse grupo de amigas, tá? Sim.
Energia.
Porque isso delas terem... Cara, dela olhar assim e ela se sentir segura naquele meio, eu fiquei morrendo de inveja, porque eu nunca tive uma amizade desse jeito, assim, na minha pré-adolescência.
Nossa, sim, também não tive, cara. Cara, eu precisava, na moral, como elas se amam, velho.
Exato.
Isso foi o que mais me emocionou no filme. Eu sei que teve várias outras cenas muito emocionantes, mas a parte em que eu realmente chorei foi a parte da amizade, tipo, a primeira vez que ela se vê como um monstro, né? As amigas chegam e falam, vai ter show do Fortão e blá 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 blá. E aí. Elas veem a May assim, e elas não rejeitam de forma nenhuma, sabe? Elas aceitam a puberdade da amiga, elas aceitam esse momento em que ela tá fedida pelo esquisita. Mas, na verdade, pra animação, ela tá muito fofa. Mas, tipo, elas aceitam ela totalmente, e isso faz ela se aceitar e se sentir bem também. E eu achei, cara, muito gostoso de ver, muito bom tom, sabe? Muito bom tom, meu Deus.
Cara, eu achei perfeito, cara. Ela se aceitou do jeito que ela é, tanto que ela... Spoiler aí, mas pro final do filme ela escolhe ficar com o Panda justamente por essa aceitação de todo mundo.
Sim.
Tem uma parada que é legal? É, por mais que ela ame muito a mãe dela não consegue aceitar ela como os amigos. E tem uma fase que isso começa a acontecer, eu não sei, eu acho que pra todo mundo, né? Tipo, tem uma fase em que os nossos amigos parecem que nos entendem muito mais do que os nossos pais. E de repente aquela conexãozinha ali de... Ela vai, sabe...
E é justamente nessa época dos 13, 14, 12, 13, 14 anos, que a gente começa...
Rebelde.
É, que a gente começa a querer crescer, né? Fazer outras coisas e...
E aí essas outras coisas, essas coisas diferentes do que você sempre esteve acostumado a fazer, esses novos desejos, vontade de assistir Crepúsculo, vontade de ficar...
Beijar meninos,
quem entende, infelizmente, não vai ser a sua mãe ali, sabe? Eu sei
na
que
verdade,
tem mãe.
Ela entende, mas ela não
sim,
quer
que
falar.
Sim, que ela já passou por isso, mas, enfim, ela não quer falar sobre isso.
É um fenômeno realmente diferente, né? Porque as nossas mães, elas nitidamente passaram pela puberdade também.
É que, tipo, as pessoas mais velhas vão falar do ponto que elas estão, do futuro, entendeu?
Então, tipo, e sim, toda e cada vez... época é diferente também, né?
É, e quando a gente vai conversar acontecem. Ou fala qualquer coisa desse tipo. Já vem com aquele ar de alguém que já passou por isso, sabe qual é o desfecho, entre aspas, sabe? Já soubesse o que vai acontecer, mas a pessoa que está passando por ele quer saber o que vai acontecer. Então, errar, fazer merda, adolescência, assim, você ficar chorando por aquele garoto feio.
Ai, quem nunca chorou por um feio?
Menina hétero. Acontece.
Faz parte.
Cara, a gente tá falando aí sobre a relação, né? A reação que a mãe tem... E em Abrace o Panda, tem uma mãe falando sobre essa situação mesmo. Que ela tem filhos adolescentes agora e ela tá do outro lado. Ela é a Ming, ela não é a May mais, sabe? E aí ela comenta sobre... Ela não sabe que postura que ela toma quando chega esse momento. Porque não tem um manual de ser uma boa mãe, né? Então ela pensa, será que eu ajo como se eu tivesse cometido erros? E mostro pros meus filhos que eu erro? Ou eu ajo como se eu não tivesse errado nunca? Para que eles sintam confiança que eu sei o que eu tô fazendo? Como é que eu reajo nessa situação? Eu acho que muitas mães tomam a decisão de agir como se isso nunca tivesse acontecido com elas. Pra parecer talvez mais forte, mais confiante, mostrar pro seu filho que você... É, pra passar uma segurança, mostrar que você é um porto seguro ali, que você nunca chorou por um feio. Nunca ficou afim da menina hétero.
Ah, mas eu acho que o contrário ia fazer muito mais efeito, sabe? Você mostrar que você passou por aquilo e hoje você tá de boa.
Mas eu acho que é fácil a gente falar isso na perspectiva de...
não mães.
De não mãe, sabe?
Muito
de
mais filhas. Fácil.
Tipo, se a minha mãe viesse falar dos bagulho ruim que aconteceu, as treta forte, eu ia entender totalmente. Mas eu acho que a minha mãe não queria que eu soubesse disso.
Gente, eu acho que não. Porque eu lembro que a minha mãe contou de um namoro dela. E eu só conseguia sentir raiva. Era isso que eu sentia. Eu só sentia raiva. Então, acho que depende muito do filho também.
Depende.
Tem muita coisa envolvida.
Não existe regra, né? Não tem receitinha pra ser uma mãe incrível. Não tem uma escolha certa, uma escolha errada.
Eu acho que a questão é o diálogo, né? Você ter que entender o que, que seu filho quer ouvir também. Tipo, pergunta pra ele.
Eu realmente não sou um bom exemplo. Não poderia nem aconselhar. Só posso dizer o que é ser uma filha. E o que, que é se sentir uma filha.
Sim. Eu não sei, falar nem como ser uma boa filha. Porque eu fui na casa do ex-namorado da minha mãe e xinguei ele. Chamei ele de bêbado nojento. E aí eu saí correndo e quebrei o braço.
Meu
Deus! Isso eu consigo fazer de mim.
Cara, uma outra parada de Red, assim, é que a gente tá vendo lá dentro essa pré-adolescência da Mei Mei de verdade. A gente tá vendo na íntegra, que nem a gente comentou lá sobre os desenhos
e pá. A cobertura da adolescência.
E aí eu vi lá no Cinepop, que é uma postagem lá, que é a crítica deles. E foi uma parada muito da hora. Tipo, você já viu uma menina adolescente, pré-adolescente, passando desodorante ou falando de menstruação em filme? Porque isso não é muito normal, né? Tipo, realmente. As meninas são fadas perfeitas que nunca fedem. Elas são diferentes dos meninos, que são nojentos. Então, tipo, é bem legal ver a Meilin, tipo, passando desodorante e upando Fedida. Essa referência a um momento em que a gente não tá gostosa, né? A gente não tá gatinha.
É, porque que começam a nascer os pelos, vem a menstruação e...
Cara, eu descobri tardiamente que me achavam fedida e eu me sinto péssima até hoje. Eu tô falando aqui tranquilamente, mas na verdade é um trauma que eu gostaria até de tratar na terapia. Vou me lembrar de falar sobre isso. me achava, tipo, teve um período da minha vida que suei, gente. Eu suei, e isso não é legal. Eu estudava de tarde, é muito quente na minha escola, e, tipo, me achavam fedida. E eu falei, cara, que merda. Que horrível.
Você fedeu uma vez e você ganha esse apelido pro resto
da minha existência.
Do ano.
Cara, e aí, agora, toda vez que eu lembro da minha pré-adolescência, eu imagino que eu fedo pra caramba, que eu era um monstro, que eu era horrível.
Cara,
e é um período que a gente é fedorenta, e cara,
nossa,
acontece, porque realmente a gente começa a produzir hormônios diferentes, então começa a suar mais.
Eu acho muito fedorento. Peguei ônibus com eles hoje. Hoje não. Esses dias eu fiquei assim, traumatizada. Que odor foi aquele? E a gente se sente um monstro. Eu me senti um monstro, eu me sentia muito feia naquela época. Eu me sentia desajustada de todas as formas possíveis.
É que tá tudo mudando. Tipo, eu me lembro que. Eu tive que trocar de blusas, porque o meu peito tava crescendo, tá ligado?
Tipo,
tudo não cabia mais, porque eu tava crescendo muito.
E a analogia é ser um panda grandão, né? Tipo,
problema!
Lembro quando eu pedi sutiãs pra minha mãe, porque meus seios estavam pontudos e as pessoas estavam olhando na escola.
Eu só usei sutiã por causa disso, porque se dependesse de mim mesma, eu ia ficar sem usar sutiã desde...
Cara,
começou a crescer.
Eu cresci a minha pré-adolescência. Eu cresci só com meu pai. Então, como é que você pede pro seu pai pra te comprar um absorvente, um sutiã? Era muito
complexo, né?
Eu não quero falar com ele isso, sabe? Tipo, era muito constrangedor. Então, eu não queria trocar de roupa, sabe? Tipo, no final do ano, a gente sempre fazia compras com a minha mãe. E eu não queria falar pro meu pai que eu queria comprar um sutiã. Ou esse tipo de coisa, sabe? Mas com o tempo eu tive que tornar isso natural, senão eu nunca teria um sutiã e uma calcinha. E a vida é assim. Eu fiquei, tipo, com 15 anos eu tinha calcinha de ursinho e bebês, sabe?
Você não cresceu, né?
Eu não cresci e eu não queria falar pro meu pai que eu precisava trocar minhas calcinhas pra uma coisa, tipo, de adultos e machos grandões
que nem eu. Eu quero fio dental!
Como é que você falou isso? Que constrangedor, sabe? É muito constrangedor. Então, eu acho que o panda é uma analogia muito que a Thay falou de crescer, né? Pra mim não aconteceu, mas eu me senti um monstro. Vocês se sentiram monstruosos também?
Eu cabia mais nas coisas. Nossa, muito triste quando eu não pude mais pular no pula-pula. É que, tipo, parece que você faz 13 anos, você espicha, depende, né, da pessoa que você é, mas foi isso que aconteceu pra mim. Eu espichei, tipo, 13 anos eu já tava com a altura que eu tô agora e nunca mais cresci, foi isso.
Ah, pra mim também foi isso.
Ser a menina alta, né?
Aí eu era muito alta, os moleques eram mais baixos do que eu, e tipo, Eu sou gorda também, então imagina os apelidos. Eu era o panda, gente.
Eu lembro que eu era... Sim, eu lembro que eu era uma das meninas mais altas da sala, sabe? Tipo, tinha crescido muito e os meninos não cresciam naquela época, né? Então, tipo, eram os meninos altos.
Os meninos eram muito pequenos. E eles eram muito maus, porque eles eram crianças ainda, sabe?
Sim.
Monstros demoníacos. Vocês têm mais coisas pra acrescentar sobre? Eu deixei aberto aqui pra pontos de vocês. Eu acho que o ponto que eu gostei pra caramba, a gente comentou em fragmentos aqui, é só... É aquela coisa aí dela representar meninas muito bem, sabe? Representar pré-adolescentes muito bem. Porque são inspirados em vivências dela. Parece tão identificável mesmo. Tem várias pequenas situações que, mesmo que a gente não seja sino-canadense como ela, a gente consegue pegar o feeling e a gente consegue se sentir dentro daquilo ali mesmo, sabe? E eu achei legal. Eu gostei disso. Eu me senti uma adolescente com ela. Mas talvez seja porque eu tenho 24 anos e quero fingir que sou uma adolescente. Talvez isso seja estranho e perturbador.
Sabe uma coisa também que eu fico me perguntando? Que, tipo, eu acho que na cultura asiática tem muito essa coisa de você honrar pai e mãe. Eu não sei pro resto do mundo, mas eu me identifiquei muito com esse contexto familiar em que ela tem que responder mesmo, tipo...
As expectativas
da mãe. Sim. As expectativas que os pais querem de você.
É, até uma coisa que acho que a Flavia tava comentando no começo, dela aceitar algumas coisas ali que a mãe dela tava propondo e tava mostrando, fazendo. E eu fiquei pensando muito nisso durante o filme, que até pouco tempo atrás, quando a minha mãe comprava alguma coisa pra mim, na verdade até pouco tempo não, ainda hoje, eu aceito e tipo, eu ainda, tipo, comprar um caderno cheio de caveirinha. Eu gostava de caveira lá com 11 anos. Não gosto mais, não uso, mas eu vou... Tentar me esforçar ao máximo, assim, pra mostrar que eu fiquei muito feliz e que aquilo ainda diz algo sobre mim, mesmo não dizendo, porque eu não quero decepcionar, tipo, eu não quero que esse vínculo que ela me conhecia, agora não me conhece mais, seja quebrado, sabe? Eu quero que ela ainda acredite que ela me conhece o suficiente pra me dar um presente, mesmo às vezes não.
Ai, que amor. Eu sinto a mesma coisa. A minha irmã e meu pai, eles têm essa coisa. Eles se apegam a uma versão minha que não existe mais. Eu não tenho tudo de caveirinha nem de bigodinho. Mas quando eles veem isso, eles lembram de mim. E quando vem um presente relacionado a isso, eu ainda fico feliz.
Ou tem que ser preto.
Ou tem que ser preto. Tipo, nossa, ela vai adorar, é muito preto. Ela tem muita caveirinha. Ela vai amar, sabe? Se lembrando daquela minha versão Priya. De 13 anos de idade, que pintava a cara de roxo, assim. Não,
sim!
Não.
Eu quero saber a hora da verdade. Quem das quatro são vocês, galera?
Acho um ótimo fechamento. Vamos lá, vamos nos definir.
Eu sei que todo mundo queria ser a Priya, porque ela é muito maneira. Ela tem esse ar, né? Esse
Essa
ar, tipo,
coisa deliciosa, assim. Tipo... Ah, muito maneira ela.
E ela fala com aquela voz, aquele tom baixo.
Ai,
Eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra me definir, cara.
Gente, eu não queria ser a Priya. Eu queria...
Você é a melhor pessoa pra se definir.
Eu não queria ser a Priya. Deixa eu ver aqui se eu acerto. Mas eu queria ser a Miriam.
A Miriam, maravilhosa ela, sabe? Ela é uma ótima amiga.
Eu queria ser a Miriam. Eu acho ela muito foda.
Eu acho ela muito aquariana, assim. Você olha pra ela, você vê aquário.
Puramente a Gabi, Sim. que é descolada, né? A Gabi que a Gabi, entre nós, ela é descolada.
A Gabi é popular de nós aqui. Uhum.
Não, é que eu acho muito legal ela é a primeira a falar, cara, você é uma pessoa, você tem gostos próprios e você precisa descobrir isso em você.
Desconstruir. À frente do seu tempo.
Eu fico, caraca, eu tenho certeza que se eu fosse mãe, eu não ia querer essa pessoa perto da minha filha. Assim, carregando muitos ensinamentos, porque como assim você tá fazendo minha filha pensar que ela é um ser que ela pode gostar de tudo que ela quiser?
Só que a mãe não gosta dela, ela sempre fala mal dela.
Exato,
a
mãe não consegue.
Nossa, aquela influência assim, da Miriam.
A minha mãe era assim, de tipo, essa pessoa acho que não é muito legal, porque ela tá te fazendo conhecer uma coisa que é estranha. Só que eu gostava dessa pessoa, então eu queria ser muito ela. E eu acho que ter amigas como a Miriam a gente acaba evitando muita coisa. Muita situação que a gente se coloca, assim, em alguns casos, sabe? De amigo que só passa pano, que não ajuda ali a você a se descobrir, que reforça, às vezes, uma coisa que você não é. Ela não, ela era do tipo de pessoa que fala, não, calma lá, o que você quer, o que te faz bem. Se você tá feliz, eu tô aqui com você e tô feliz também. Se você desistir disso, eu vou te abraçar do mesmo jeito. Então, acho que eu queria ser ela. Eu acho ela muito, muito incrível.
Não, mas Miriam, quase Buda, ser ancestral ali.
Que isso, que ela é muito legal.
Ninguém com 13 anos tem esse comportamento. A Miriam, porra, fantástica, velho.
Ela é uma ótima...
Sei lá, eu acho que eu era uma amiga incentivadora. Eu acho que não tanto quanto a Miriam nessa questão de ser uma pessoa independente, mas eu acho que eu incentivava as pessoas. Então talvez eu fosse uma mistura de Miriam com a Meimei mesmo, sabe?
Será, pô? Porque eu posso te expor aqui.
Cara, eu tava, quando a gente tava assistindo, eu falei pra Thay que ela tem sol em Abby com ascendente em Priya, sabe? Porque a Thay por dentro, ela é a Abby purinha, sabe? Tipo,
pura?
Nossa, tô cansada, dor nas costas, tô com fome. Ah! Mas do lado de fora, ela era, tipo, muito emo. Ela raspou a cabeça de um lado, usava uma franja esquisita, bem tampando a cara. E pai...
Toca, não esqueça tudo.
E a toca, que tipo, 40 graus em Três Rios, e ela com moletom e toca, não entendia isso.
Me deixa, eu era emo.
Muito emo, muito. E ela falava, tipo assim, ai, é que eu não gosto de música como todo mundo. Eu gosto de trilha sonora de filme. É que eu sou diferente. Ela era, tipo, muito...
Eu escutava muito trilha sonora, velho.
Tipo, ah, tá, e o que você tá escutando? A trilha sonora de O Jogo X, de nananana. E eu ficava, tipo, ah, legal. E qual que é o nome? 1-3-4-4-5-5-5-6-7-9-8.
Porra. Eu baixei, né, cara? Eu ilicitamente do YouTube.
E eu ficava tipo, nossa, ela é tão diferente. Ela é... Nossa, porque eu era muito tipo, shiny. E
você
tipo,
é
sair, curtir não, assim, com amiguinhos.
A gente estipulou já que a Flavia é bem.
A Flavia é bem.
Eu tentava ser dark, sombria e maneira, mas na verdade eu estava... desenhando um sereio mermando, sabe?
Então, preocupada com, tipo, coisas adultas que não fazem sentido.
Eu não sei em que podcast, eu acho que eu escutei isso no Tênis Verde, que esse filme fez com que a gente sentisse nostalgia de ser adolescente. Que é uma época vergonhosa e constrangedora, mas ele deu uma nostalgia de um tempo que geralmente a gente não fica recordando, essa pré-adolescência. Que é diferente de quando você pode beber e sair com os amigos. É quando você não pode fazer nada. Sabe? Uhum. Você só tem muita vontade.
Você já pode pegar o ônibus sozinho.
Quando eu peguei o ônibus sozinho, eu fiquei tipo, ah, eu sou muito maneira.
Vocês podiam pegar o ônibus sozinho com 13 anos? Eu não.
Eu podia ir e vir.
Eu tinha que pegar.
Eu também. Podia, a primeira vez que eu peguei ônibus foi com 11 anos, porque eu tinha que ir pra escola.
Não dava pra ir a pé.
Aí, tipo, depois disso, meu amigo, é só eu pegar esse ônibus que eu vou... rodar o mundo.
Uma época gostosa. Esse episódio, pra mim, que a gente tá gravando aqui, é muito gostoso. A gente tá finalizando ele.
Nostalgia, né, cara?
É, ele é um episódio de nostalgia. A gente tá finalizando, eu acho que já demos um tempasso aqui, mais do que a gente imaginava. Foi
tá sendo
muito
feito
gostoso.
Com amor.
É muito legal ouvir as histórias de vocês e a gente somar isso tudo num Megazord com um filme. Nossa, que delícia, que sabor, que sabor.
Que sabor.
Mas antes de finalizar, eu quero ir pro nosso bloco de indicação pra gente falar do que a gente tá assistindo além de Red.
Bloco de indicação.
Olha, eu já até escolhi a minha aqui. Que é um filme de 2022 chamado Fresh, que a gente tá falando de Red aqui, que é o primeiro longa-metragem da Domichi. E esse é o primeiro longa-metragem de uma outra diretora, que é a Mimi Cave. E, cara, esse filme é muito da hora. Ele é protagonizado pela rainha do meu coração lá, de Normal People, que é a Daisy Edgar Jones, e o Soldado Invernal, Sebastian Stan. E o filme, ele vai falar, basicamente, de uma moça que ela tá frustrada em encontrar pessoas em aplicativos de namoro, e, geralmente, quando ela vai se encontrar com alguém, é, tipo, a pessoa escrota, chata ou babaca. E aí, ela tá lá no mercado, tranquilamente, e ela encontra um cara, ela conhece um cara de forma orgânica, natural. Eles flertam, ele é incrível, ele é divertido, ele é tão perfeito, sabe? Tipo, e eles começam a sair, eles... vão pra uma viagem juntos e rola bosta. Como a gente espera, assim. É um filme catársico. Pra mim, o melhor comentário pra descrever Fresh é... Vamos, galera, mulheres. Girl power, porra. É muito isso, gente. É muito isso. É um dos melhores filmes que provavelmente eu vou ver esse ano. E eu indico de verdade que vocês assistam. Eu amei, reassistiria. Acho que vou reassistir. Tá disponível lá na Star Plus.
A minha indicação não é nada muito incrível, assim. É uma coisa que eu comecei a assistir, né? Eu sempre faço indicação falando que não é bom, né? Eu sou uma pessoa ótima pra indicar coisa pras pessoas.
Já
é, porque eu tento fazer a pessoa assistir sem muita expectativa. Porque se ela gostar, ela vai falar, boa, gostei, gosto das coisas que a Gabi indica. Agora, se ela não gostar, eu falo assim, é, realmente não era tão bom assim, não. A Gabi tinha razão. Então, dos dois jeitos, eu vou ter razão, entendeu?
Caramba, que técnica incrível. Eu preciso falar
com a minha psicóloga. Mas a minha indicação é a série Sombra e Ossos, que é uma adaptação dos livros e que a gente começou a assistir aqui em casa. Não terminei de assistir, mas assim, eu estou apaixonada pelo figurino, pelos personagens. Eu acho que os personagens são muito carismáticos e a história é muito gostosinha. Deu uma vontade de jogar RPG, de criar histórias. Acho que é uma boa série para quando você tá cansado de assistir Big Brother, por exemplo, que não tá rendendo em nada.
Tá mesmo,
então,
né?
Então é essa a minha indicação hoje.
Olha, eu não sei se eu vou fazer o meu, porque é um canal, tipo, tecnicamente, teoricamente, até que grande, mas eu tenho consumido ele bastante, então vou fazer sim. É que a gente tá falando de séries que estão na HBO e o caramba, porque eu não vou indicar o canal do cara. Que é o canal Universo Lúdico, que esses tempos eu estou jogando, né? Lá na Twitch, no sindicato do RPG, o RPG de League of Legends. E eu não sabia nada muito aprofundado da lore, só o que eu li dos personagens que eu jogo mesmo. Então, eu achei esse canal, que tipo, nossa, delicinha, sabe? Ele trata tudo sobre o universo de Hanoterra, né? Que é o universo de lore, do LoL. E que me fez querer jogar mais LoL, não sei porquê. Mas eu acho que o conteúdo em si, ele é ótimo pra montar histórias de RPG e contextos épicos, sabe? O canal é lá no YouTube, então você pode ver tudo de graça, à vontade aí, que é lá o Contos Lúdicos. E tem playlists muito legais, ultimamente eu tenho consumido os audiolivros. São contos que tem de graça lá no site da Riot. E tá, tipo, dramatizado, então tem alguns dubladores e tal, que são amigos que me pegaram pra ler. Então tá sonorizado, tipo, delicinha. Aqueles contos estão, tipo, muito legais de se ouvir lá. Eu tava ouvindo da Shaya e do Rakan, Flavitinha, jogue comigo.
Eu acho interessante que tudo sobre LoL é tudo é muito incrível, menos LoL. Só jogar LoL, que é Arcane incrível.
Cara, assim, eu acho que dá pra, tipo, pegar e mestrar LoL sem jogar LoL, só com as lores de Hanoterra, que tem muita coisa legal. Mas, tipo, tem coisas muito legais que dá pra você montar um RPG e ajudar a montar um RPG, sem falar que o conteúdo é muito bom por ser bem recheado de coisa pra você poder aprender. O Universo Lúdico é um canal que eu tenho consumido muito. E se você quer ver eu jogando LOL, nada na Twitch do Sindicato, você vai conseguir ver isso. E por hoje é só, amiguinhos.
Exatamente. Sobe os créditos e até o próximo episódio, gente.
Bye, bye.